Esta fotografia foi tirada em Rio de Moinhos, numa casa de uma tia-avó minha, mas que lembro-me muito marcado pela questão das cheias, e foi logo a seguir uma daquelas cheias do Tejo. E, na verdade, quer dizer, revela um bocadinho, reconheço-me, percebes? Eu vejo as minhas fotografias de bebé, não me reconheço assim tanto. Mas nessa reconheço-me um bocadinho naquela coisa de andar sempre à procura da brincadeira e de brincar com coisas normais, banais, com a terra, com as folhas, com as plantas. E depois, Rio de Moinhos, eu regresso mais tarde, já numa situação de trabalho, de arquiteto, quando ganhamos um concurso internacional para ali, para aquela zona, e onde tratámos sobretudo as coisas ribeirinhas, as cheias, isso foi sempre esse o tema ali um bocadinho em volta de quando o Tejo sobe.
Tiago Mota Saraiva nasceu em Lisboa em 1976, cresceu e viveu no Estoril. Arquiteto, professor na Universidade de Lisboa, foi da direção da Ordem dos Arquitetos e é militante do PCP. Mota Saraiva tem olhado com preocupação para a cidade e para os impactos do turismo, a chamada barcelonização, e o que se pode fazer para a reverter, se é que ainda se pode fazer algo. Tem denunciado a falta de transparência nas obras e construções em autarquias, e os chamados pequenos poderes cada vez mais normalizados. Nos 50 anos do 25 de Abril, falamos de habitação e do que se está a passar no partido onde começou a militar aos 18 anos. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução.
Kia. Movement that inspires.
Tiago, então começava exatamente por essa questão de que falavas há pouco, da tua vida de arquiteto, essa escolha que fizeste, essa escolha profissional, tem alguma coisa a ver com a profissão dos teus pais? Como é que isso surgiu?
Não, na verdade, o meu pai teve chegou ao 12º ano e queria ser artista, queria se formar esta é a história que ele conta, de queria ir para Belas Artes. E, portanto, o meu avô, que eu já não cheguei a conhecer, o pai dele, chegou-lhe a dizer, não, se queres alguma coisa relativamente às artes, vai para profissões sérias como arquitetura. Portanto, eu até acho que o meu pai não me estimulou, nem deixou de me estimular em ir para a arquitetura. A escolha foi muito minha, foi muito em torno de...
Na altura do teu avô, nem sei se já havia curso de arquitetura. Pelo menos no Porto não haveria.
No Porto,
na Escola de Belas Artes.
Pois,
que se fazia.
Exatamente, era na Escola, era sempre associada à Escola de Belas Artes. Aliás, essa mudança é dos anos 80, creio eu, pelo menos em Lisboa. Mas sim, no caso dele seria Belas Artes, poderia escolher arquitetura.
Exato.
E o meu pai decide não ir, portanto, decide começar a trabalhar. Na verdade...
A trabalhar em que, o teu pai?
O meu pai foi, durante muitos anos, desenhador de artes gráficas. Depois, mas continuou sempre... Quer dizer, pós 25 de Abril teve ali uma interrupção nas artes plásticas, digamos assim. Fez várias militâncias, trabalhou em sindicatos, nos metalúrgicos... como a desenhar, portanto, o meu pai fez muitos daqueles autocolantes que muitas vezes o Pacheco Pereira organiza em exposições, às vezes ele vai identificando as coisas que foi fazendo.
Guardas muitas desses?
Ele guarda muito.
E tu tens em casa?
Eu tenho alguns, mas vou tentando, ele é muito organizado nessas coisas, portanto, vou tentando que ele vá organizando estas coisas, porque tem a ver muito com a nossa história, não é?
Os teus pais ainda são vivos?
Sim.
E portanto, o teu pai foi esse artista, digamos assim, e a tua mãe acompanhava também, o que é que fazia?
Sim, a minha mãe é professora de matemática, portanto, teve ou seja, outro âmbito, mas pronto, quer dizer, na verdade, aqui, que as artes plásticas e a questão, o meu pai esteve muito relacionado com as várias associações de artes plásticas que existiam na Sociedade Nacional de Belas Artes, mas também mas também na Viragem, que foi uma associação de artistas plásticos de Cascais que teve alguma importância, foi a segunda maior do país, e nos anos 80 teve alguma importância, depois com alguma litigância com o município começou a haver problemas de espaço e sobretudo de expor. E na verdade nós tivemos, grande parte do país, eu trago algumas fotografias sobre isso, grande parte do país que eu fui conhecendo, foi um bocadinho, nós íamos com o meu pai de carro, no Mini Vermelho, íamos de alguma forma em torno das galerias municipais do país, para onde o meu pai ia expondo, e foi isso é os meus anos 80.
Tu trazes de facto essa fotografia, o tal Mini Vermelho, com o teu pai e com a tua mãe aqui.
Sim.
De que é que te recordas dessas viagens pelo país?
Uma dureza, porque já não era um país de autoestradas, não é?
Claro.
Se calhar ainda bem. mas era, eu lembro, por exemplo, de irmos a Chaves, e Chaves era muito longe mesmo. A ida daqui de Chaves. Mas deu-nos essa dimensão de reconhecer. Eu, por exemplo, agora, quando leio o Orlando Ribeiro e gosto bastante de ler, vejo essa dimensão das diferenças que nós temos. Basta uma serra, a mudança de uma serra, o atravessar de uma parte do país do interior e o litoral, há tanta diversidade, e isso eu trago muito para a minha arquitetura sempre, que para a minha, para a nossa, para as sugestões que a arquitetura não se pode fazer sozinho, na verdade, para a nossa. Mas essas coisas que nós vamos percebendo da realidade geográfica, dessas divergências do país, é muito interessante. Eu acho que vivi de alguma forma isso na forma como nós circulávamos pelo país inteiro.
A tua educação, tendo um pai dedicado às artes, portanto, e claramente ligado ao Partido Comunista também, e a tua mãe também, a tua educação seguiu muito esse caminho? Foi por causa deles que tu decides entrar no Partido Comunista aos 18 anos?
Não, acho que não. Ou melhor, há um conjunto de formação. Os meus pais, a minha mãe sempre foi muito clara comigo, nunca me levou para os pioneiros. Nunca disse sempre, mesmo quando eu manifestava interesse em estar mais próximo, ela dizia-me sempre: não, tu tens a tua escolha a fazer aos 18 anos. O que me levou, eu acho que eles saíram ambos em situações diferentes, em nenhuma grande movimento de saída do PCP, na verdade, um e outro por situações específicas, mas terão saído mais ou menos no início dos anos 90, e a minha militância começa em 94, e inscrevendo-me na JCP. Na verdade, eu acho que... E o meu arco de amigos até era fundamentalmente do ponto de vista das minhas discussões políticas, eram com gente que na altura era PSR, que na altura, anarquistas muitos, havia em Cascais e na minha escola São João de Estoril havia muitos anarquistas, mas eu acho que...
Portanto, aquilo... a gente que iria formar depois o Bloco de Esquerda.
Sim, os anarquistas não tanto, mas...
Não, o PSR.
Sim, exatamente, exatamente. Mas, de certa forma, há uma lógica de formação política que tinha a ver também com as coisas que eu ia lendo. Ou seja, é contemporâneo. É óbvio que passei muitos tempos em centros de trabalho do PCP, não com, sobretudo com a minha mãe, que tinha uma atividade em Cascais mais significativa. Mas...
Eles estavam muito dedicados ao partido, os teus pais?
Sim, quer dizer, eu acho que eles fizeram... Ambos fizeram no pós-25 de Abril. A minha mãe e os meus pais já tiveram algum histórico antes do 25 de Abril. Nenhum deles militava no PCP, mas tanto um como o outro tiveram uma outra questão com a PIDE, à porta. Posteriormente, sim. Quer dizer, eu aliás sou um filho disso, porque eles conheceram-se em associações de moradores. Portanto, numa associação de moradores... na verdade, eu acho, mas sinceramente nunca me houve muito uma lógica de me impingir coisas, nunca houve.
Mas aos 18 anos, portanto estavas nos anos 90, que questões é que atormentavam o jovem Tiago para se juntar ao PCP? Quais eram os problemas de que te lembras?
Este é um certo desejo de igualdade e um certo sentimento de crítica para com o partido que sempre tive e sempre mantive. Agora, o que eu acho é que essa crítica deve ser trabalhada ali e deve ser, acho que sobretudo a grande questão aqui tem a ver com o sentimento de igualdade, ou seja, de uma luta por um de igualdade, e também uma coisa que me liga à arquitetura, que é projetar um sonho, ou seja, projetar a construção de alguma coisa que possa ser melhor do que o que temos hoje, do que vivemos hoje. Portanto, é um bocadinho isso, é assim, essa vontade de intervir e de mudar uma realidade que é muito, que nós, que não, é, não nos é muito difícil, que é esta realidade muito cinzenta em que vivemos hoje e muito pouco apaixonante como, como realidade social.
E não sentes que essa luta é um pouco inglória?
Não, o Alva Cunhal dizia uma coisa.
É difícil, é difícil atingir esse, essa igualdade, esse sonho projetado que falavas.
Mas a construção é já de si bonita. O Alva Cunhal dizia uma coisa muito bonita, que era, pronto, é uma utopia, mas a utopia é o caminho mais direto para a emancipação dos povos. Portanto, se nós não sonharmos, que vamos conseguir construir, ou pelo menos que vamos começar a construir uma emancipação, um ideal de igualdade, nós vamos andar a votar ou a construir uma lógica de comparativa entre um e outro, uma lógica em torno do ódio do outro que tem mais isto do que eu, e isso não é, de facto, o plano onde eu quero trabalhar. É um plano bastante... Eu fico sempre muito eriçado quando há uma comparação entre o comunismo e o fascismo. O comunismo aposta claramente numa lógica de construção de uma coisa que é para todos vivermos melhor. O fascismo aposta numa lógica de todos olharem-se uns para os outros e odiarem-se entre eles.
Mas são ambos muito impositivos.
Mas o comunismo é uma construção. Nenhum país atingiu o comunismo. Portanto, para os comunistas não houve comunismo ainda hoje. Portanto, é uma construção que é feita...
E não é nessa medida um projeto falhado, o comunismo?
É um projeto em construção sempre. Porque também...
Mas com provas reais de que falhou?
Não houve nenhum país que nunca se tenha declarado como comunista.
Sim.
Nem a União Soviética, não é? Sim. Nunca se declarou como país comunista, aliás.
Sim, mas o projeto era esse, não é?
O projeto era um caminho, ou seja, o socialismo e depois, por exemplo, o PCP tem como a esquerda, do PCP fala-se refere-o sempre como PC, e o PCP diz sempre PCP, porque é a via portuguesa de construção desse projeto socialista. Socialista, e quando digo socialista, no sentido de evolução para um comunismo, ou seja, de uma sociedade sem classes. Sabendo isso, que nós estamos numa construção imediata e que, por isso, é também difícil dizer que acabou.
É importante esse último P, o P de português.
É porque pode criar uma solução. Isso tem a ver com é-nos difícil, por exemplo, quando o poder é transnacional, é-nos difícil, por exemplo, exercer a democracia. Ou seja, nós hoje, as taxas de juros aumentam. Nós hoje não sabemos a quem é que nos queixamos, onde é que nos vamos manifestar contra o aumento das taxas de juros. O nosso governo está a dizer que é contra o aumento das taxas de juros. Ou seja, temos um poder que se impõe, que se expressa em Portugal, que é transnacional e que nós está mais ou menos ok. Nós se calhar visualizamos a senhora Lagarde, mas depois não temos esse... Na nação temos isso. Embora eu, por exemplo, quer dizer, para mim é muito claro que um trabalhador espanhol faz a mesma luta que o trabalhador português.
Mas consegues distanciar-te e ser crítico do PCP em determinados momentos?
Ai, sim, bem, então, sobretudo dentro do partido, quem me ouve, sou um chato.
Mas que tipo de críticas é que tu fazes ao partido? Por exemplo, na questão da Rússia, fizeste críticas ao partido?
Não, publiquei um artigo no Expresso que não era a posição, de uma forma muito clara, a posição na altura do PCP. Eu acho que o PCP foi também ele evoluindo com a sua posição, por exemplo, declarando...
Sim, na
hoje,
questão de ser a invasão ou não era a invasão.
Declarando claramente a invasão e, sobretudo, fazendo uma coisa que eu acho que era muito importante desde o início ter sido feita e que, de facto, houve o erro de não ter sido feita, que era uma demarcação clara do governo de Putin e da sua... Aliás, porque historicamente o PCP não teve relações com o governo de Putin, portanto... E outra coisa que também é muito importante, que é a declaração de guerra de Vladimir Putin, ou seja, quando diz que vai avançar sobre a Ucrânia, ele imputa ao Lenin a criação da Ucrânia. E, na verdade, a discussão sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a cisão entre Lenin e Stalin, por exemplo, vem muito daí, sobre essa ideia da Grande Rússia ou a ideia das Repúblicas Socialistas Independentes. Portanto, eu acho que não havia porquê, não há qualquer solidariedade para com o regime de Putin. Aliás, o Partido Comunista, muitos comunistas na Rússia são completamente segregados e alguns estão presos, inclusivamente. Portanto, acho que era importante deixar isso claro. Agora, eu partilho completamente a ideia da paz, portanto, e isso é histórico também no PCP. As posições do PCP têm muito lastro, já têm muita antiguidade, portanto... Quando se fala da paz, está-se a falar... Eu tenho lido algumas coisas relativamente a vários processos dos anos 50, 60, E os termos da paz que se quer é exatamente a mesma coisa. O PCP, por exemplo, não defende mais armas para os palestinianos.
O problema é muitas vezes a interpretação que se faz do PCP. O PCP não sai muito do sítio onde tem estado sempre, onde é, sim, histórico, mas a interpretação é que vai mudando das coisas e das posições que o PCP tem tomado. E nesse sentido, o que te pergunto é se achas que o PCP segue um caminho em que o futuro parece começar a escapar-lhe.
O PCP não é um fim em si mesmo. É para os comunistas, um partido é um instrumento de luta. Mas não é um fim. Ou seja, os comunistas não têm como fim que o PCP seja que seja o maior partido em Portugal, que seja o fim que existe.
Mas é bom que continue a existir pelo menos algum PCP, não é?
O fim que existe é a construção de uma sociedade diferente, uma sociedade mais igualitária. Portanto, esse é o fim. É bom que exista, claro, neste momento histórico.
Mas achas que corre o risco de desaparecer o PCP?
O PCP, acho que, na verdade, nós dizemos muitas vezes que os partidos comunistas foram desaparecendo. Na verdade, os comunistas foram, pela Europa, foram se articulando noutro sítio.
Sim, mas a organização em si, a estrutura do partido...
Tenho alguma dificuldade em pensar isso assim. Acho que vive um momento muito, muito difícil, com causas externas e causas internas. Portanto, acho que há problemáticas que são de ambas as partes. Agora... Eu acho que, sobretudo para as pessoas, isso é um problema inequívoco. Ou seja, há temas que só o PCP é que levanta. De uma forma, às vezes, eu costumo falar no PCPs, porque há um tipo de linguagem que às vezes não chega às pessoas. E fala-se muito nos trabalhadores e no operariado, e muitas vezes não se consegue estar a falar com o operariado. Ou seja, temos... Eu acho que era interessantíssimo fazer uma análise sociológica do que é o voto no PCP, e eu estou convencido que há alguma burguesia, que é maioritariamente burguesia, que percebe isso, que percebe essa necessidade.
Mas reconheces que pode estar a haver alguma substituição do PCP pelo voto no Chega, por exemplo? Ou alguma transferência desse voto?
Pouco politizado, ou seja, nos territórios mais... Nos bastiões.
Por exemplo, Beja desapareceu agora, né? O PCP, quase se pode dizer que o Alentejo deixou de ter deputados comunistas, não é?
Sim.
Isso é um problema sério e...
É, mas faz pela despolitização das pessoas. O voto não chega, é preciso... Não é um voto, eu acho que não é um voto que se diga de um momento para o outro, cresceram, temos 1.1 milhão de pessoas fascistas em Portugal. Não é isso.
Não.
É um voto disruptivo. As pessoas que antes vivem mal, estão desesperançadas, acham que os governos locais e nacionais não lhes está a dar respostas. E o voto no Chega não é um voto que se projeta no futuro. É um voto de ódio. É um voto até de alguma forma mesquinho. É aquela pessoa que acha que o outro, que nem conhece bem, que tem o carro, não sei o que, ganha e que está com o rendimento social.
Mas é um partido que se calhar fala para os anseios e para os protestos que antes encontravam resposta no PCP, ou não?
Eu acho que já não encontravam resposta, porque o PCP já não era assim tão, tão grande como hoje é o Chega. Portanto, eu acho que foi buscar muita gente à abstenção, muita gente que votou só para chatear. Agora, é preciso perceber isso, e eu acho que ninguém ainda está a perceber bem o que é que foi esse sentido desse voto. Esse voto é um voto precário também, é um voto que se calhar nas europeias já não se mobiliza, de alguém que está chateado naquele momento e que investe ali. Mas eu acho que é importante mobilizar essas pessoas. Porque se não chamamos essas pessoas para o que é o Estado, para decidir, nós não conseguimos construir uma sociedade melhor e colocamos em risco a nossa sociedade.
Há aqui uma questão fundamental, e que é um papel reconhecidamente importante que o PCP ocupa, que é o trabalho junto de sindicatos, forças de trabalhadores, etc., que está a ser muito ocupado por movimentos inorgânicos onde o PCP tem difícil acesso. Uhum. Isso é uma transformação social complicada.
É uma transformação das organizações de trabalhadores, que aconteceu em todos os... acontece em todos os lados, e não acho... Eu ainda assim não vejo com a preocupação com que normalmente se entende a questão. Eu acho que é mau é quando as pessoas ficam em casa. Acho que ainda pior do que isso é as pessoas ficarem em casa, porque este voto Este voto que nós vimos há umas semanas é um voto de quem fica em casa, de quem fica a ver a bola e depois vai lá a votar só para chatear.
Portanto, apesar de terem votado massivamente no Chega, achas que foi bom que tivessem saído de casa?
Acho que foi... não, porque isso não é ativo, não é um voto construtivo. Atenção, isso é um voto de retaliar. É muito mais construtivo ir a uma manifestação e exigir coisas. E manterem-se ativos a manifestarem-se. Isso é um ato já político. É um ato político e de reivindicação. Isso já é construção de sociedade. Isso, a manifestação, já está dentro do âmbito da sociedade democrática. O voto numa organização que todos nós percebemos que mente descaradamente e que tu tantas vezes diagnosticas no polígrafo, que mente descaradamente, que as pessoas têm consciência que estão a mentir e que têm consciência que estão a eleger. Quer dizer,
por exemplo, mas ainda assim consegue convencer 1.100.000?
Consegue convencer? Eu não sei se há grande esperança no voto. As pessoas não têm grande esperança no voto. Vai para lá chatear. Ele vai para lá te chatear. Tanta gente que já se escreveu, tantos entrevistados. Eu não sabia que eles iam tantos votos, mas eu não quero que eles vão para o governo.
Tiago, deixa-me voltar atrás e voltar ali aos finais dos 80, inícios dos 90. O país era liderado por Cavaco Silva. Nessa altura, o Tiago Mota Saraiva acreditava em que país? O que é que poderia sair dali? Que problemas é que se viviam, que te atormentavam?
Sim. Eu fui, politicamente, fui forjado nas cargas policiais de Cavaco Silva, nos CPGAs, nas propinas, aí já 92, 93, creio eu. E, na verdade, eu não guardo grande memória política. Eu lembro-me quando o António Guterres ganhou as eleições. Eu lembro de ter pela primeira vez, naquela segunda-feira, ter sentir que existia um novo governo e uma nova esperança, independentemente do que seria. Eu acho que agora vemos o que foi o desenho de um país, e eu coloco também a questão muito a nível do território, esta questão das autoestradas, do desinvestimento na ferrovia, tornou-nos num país, os próprios grandes programas de habitação, o PER, por comparação com o Programa Especial de Realojamento, que Cavaco apresenta, muito pressionado por Soares, numa presidência aberta, Cavaco vem com a resposta do PER, mas faz tudo aquilo um bocadinho contra a arquitetura, ou seja, tudo um bocadinho negociado, na maioria dos casos, negociado entre municípios e empreiteiros, em que o arquiteto era assim uma coisa...
Sim, mas apesar de tudo, avançou-se bastante nesses anos.
Deu-se casa, construiu-se problemas. O grande foco de investimento neste momento, gostava de saber os números concretos, mas o grande foco de investimento neste momento estão em bairros públicos, de investimento do PRR, na reabilitação de bairros. São bairros públicos construídos no PER que já estão em reabilitação. Porque os bairros mais antigos, ainda assim, até do Estado Novo, muitos deles eram relativamente melhor desenhados, mais cuidados, e foram-se integrando também os bairros, para já não falar nos bairros económicos, os bairros de Alvalade, por exemplo, hoje, em Alvalade, em Lisboa, onde muita gente quer viver, toda a gente diz, casas pequeninas, porque eram bairros económicos, claro, mas bem desenhados, com bom espaço público. O PER fez exatamente o contrário. Não é justo dizer isto. Há bons casos do PER, mas no essencial são maus casos em que retiraram as ciências sociais do problema. Entendia-se um entendimento
Mas é um país que nessa altura avança do ponto de vista económico, que dá mais qualidade de vida às pessoas, ou achas que não? Consegues reconhecer isso?
Claro que sim. Quer dizer, o salto que nós demos do 25 de Abril, naquele início dos anos 70, de país, é muito superior ao que demos na altura de Cavaco Silva. Do ponto de vista social, nós tínhamos as campanhas de alfabetização, tínhamos um país que é uma coisa que eu e tu já não conseguimos bem imaginar o que era viver naquele contexto. O de Cavaco Silva, tínhamos uma entrada na CEE muito impulsionada pelos fundos europeus, que terminaram, e com investimentos que eu acho que nós agora estamos a padecer deles. Portanto, com o desenho do país, é muito difícil, por exemplo, ir de Lisboa a Évora de transportes públicos. Coisa que é, num país normal, uma pessoa poderia viver em Lisboa e ir trabalhar a Évora diariamente.
O João Martins, que está aqui connosco, que é o sonoplasta, é do Algarve e certamente dirá a dificuldade que é ir de Lisboa ao Algarve de comboio, por exemplo.
Exatamente.
É uma loucura, além de caro.
Exatamente. Mas Évora então não se justifica. Qualquer país normal, estamos a uma distância em que as pessoas podem viver numa cidade e noutra. Isso criou o problema da habitação, densificação, litoralização.
Sim, mas entretanto passaram muitos governos por São Bento.
Claro.
Quer dizer, não podemos associar só isso a uma culpa de Cavaco Silva.
Mas é aquele momento em que isto é desenhado. É aquele momento de desarticulação da ferrovia, por exemplo, é aquele momento que é desenhado. Depois continuou-se. E continuou-se também sem dar grandes respostas a isto. Durante aí, Guterres, todos os outros ministérios, é óbvio que houve avanços civilizacionais, é óbvio que as pessoas foram vivendo progressivamente melhor, mas hoje temos uma coisa um bocadinho destruturada, e isso nós todos reconhecemos, seja ao nível da habitação, território, nós não temos quem defenda este desenho de território neste momento.
O que é que te chama para a arquitetura?
Essa é uma pergunta difícil. A mim há um sentido de cruzamento. Eu, se não tivesse ido para a arquitetura, tinha ido para a matemática. Aliás, isso foi uma coisa que esteve muito sempre em cima da mesa.
Portanto, ou era pai ou era mãe.
Sim, e pois, mas a matemática, curiosamente, eu com a minha mãe, ela ia-me ajudando numa outra coisa, mas eu sempre fui muito autónomo na matemática.
Tu andaste sempre em escolas públicas?
Sempre em escolas públicas, sim.
No Estoril?
Sim. Mas...
E eram boas escolas? Lembras-te de alguns?
Eu tenho uma boa memória.
Ainda te lembras de professoras que te marcaram?
Sim, lembro-me. Dona Armantina, que eu agora vim a reencontrar no Facebook, curiosamente.
Pois, muitos desses reencontros agora no Facebook.
Sim. Mas eu a escola primária, guardo muito boas memórias, a escola primária era onde nós cruzávamos toda a realidade social de São Pedro de Estoril, desde o bairro, que na altura se dizia bairro de Lata, bairro Barracas, da Quinta da Tainha, que foi desarticulado com o PER, onde as pessoas foram dispersas por vários sítios no município de Cascais. E onde nós jogávamos todos à bola e era havia uma... os meus grandes amigos viviam... Grande parte dos meus grandes amigos viviam na Quinta da Tainha, e eu lembro-me... O meu trabalho tem muito reflexo disso. Ou seja, eu quando ia... Embora eu não percebesse na altura, com 6, 7, 8, 9 anos, eu não sabia... Não, tinha consciência que ia a um território... onde era chato se tinha chovido porque havia poças e lama, não é? Porque vinhas todo sujo depois. Sabia que na casa de alguns, quando eu entrava, o teto era mais baixo. É uma memória que eu tenho, que é o teto era mais baixo. E havia muita criançada. Tinham muitos irmãos eles. Eu era filho único, portanto, tinham muitos irmãos. E isso era uma realidade. Depois, eu fui andando na escola, não é? Escola, ciclo preparatório... E fui perdendo o contacto por causa do PER, porque claro. Muitos deles foram relojados noutros sítios, portanto fomos sendo separados.
Mas a tua casa era num bairro igual aos outros?
São Pedro Estoril tem a zona de vivendas mais rica, digamos assim, mas depois tem uma zona de mediação já de prédios, que era onde nós vivíamos, e depois tinha uma zona muito próxima da linha férrea, de bairros ditos informais agora. Não se diz bairros de lata, diz-se informais.
Ias muito à praia nessa altura?
Íamos. Aliás, a minha relação com a praia, eu vivia, por exemplo, em Madrid, e a Madrid era a minha angústia, uma certa claustrofobia da questão da praia. É uma coisa de não se poder ir à praia, era uma coisa...
Horizonte.
É, exatamente. É uma coisa...
A falta de horizonte é muito aflitivo.
É isso. E aquela coisa, e praia de inverno também, portanto, é uma coisa que a mim que é muito, muito importante.
Mas voltemos à tua entrada no mundo da arquitetura. O que é que te fez mexer para isso?
Olha, eu acho que foi um bocadinho... há uma história logo no ciclo. Eu estava numa turma especial com colegas que tinham de ter acompanhamento especial. E havia um que era mais difícil de relacionar, com quem nos éramos mais difícil de relacionar, era mais velho, nós tínhamos até algum medo dele, mas uma vez ele desenhava as suas casas, tinha blocos com casas desenhadas, casa de sonhos, digamos assim, e uma vez teve-me a mostrar no recreio, teve o seu portfólio da sua casa, do que ele queria que fosse a casa, e isso foi uma coisa que me deu ali um clique. Lembro-me sempre desse, quando, se há um momento original, desse pensamento, é aquele momento em que eu digo, olha, isto se calhar é capaz de ser porra. É óbvio que quis ser futebolista, quis a determinada altura, considerei ser tenista, portanto, joguei ténis durante uns anos, considerei, se não entrasse na faculdade de arquitetura, jogar um ano de ténis só.
A vida de arquiteto é uma vida fascinante por um lado, porque, como dizias há pouco, trabalhas muito no sonho, em projetar o sonho, mas é uma vida que, do ponto de vista material, exige muito sacrifício.
Sim, sim. Mas permite-nos uma coisa, que é, permite-nos, a partir dos instrumentos da arquitetura, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Nós somos articuladores de coisas, ou seja, nós, por exemplo, nós coordenamos projetos onde nós temos de saber alguma coisa de hidráulicas, alguma coisa de estruturas, para conseguir que os dois, as duas engenharias se possam cruzar. Este não é o exemplo mais feliz, mas, porque até são engenheiros civis, que, sim, normalmente se cruzam bem, mas questão, os ar-condicionados, por exemplo.
Mas na questão do pagamento, que é o...
Ah, na questão do...
Que era isso que eu falava do ponto de vista material. A questão do pagamento, muitas vezes, para os arquitetos é muito complicada.
É. Porque as pessoas, mas é muito complicada, sobretudo
cá. E é uma profissão
com
muita gente, bastante saturada, ou não?
E ninguém percebe que um bom projeto é muito mais económico. Ou seja, poupa-se muito com um bom projeto. Eu acho que isso é uma coisa que é uma coisa que eu estou continuamente a repetir. Que é, poupa-se muito. E na verdade, há um exemplo que nós fizemos, nós fizemos a assessoria técnica à Fundação Carlos de Gulbenkian no apoio à reabilitação das casas de Pedrógão. E na altura, nós estivemos durante muito, não demorámos muito tempo a fazer os projetos, mas a determinada altura diziam-nos entrega, porque o Presidente da República quer inaugurar, havia esta pressão. E nós contámos com um bom cliente, que é a Fundação, porque a Fundação teve a abertura para isso, quer dizer, nós temos de fazer bem o projeto, para depois não haver trabalhos a mais, para depois nós termos isto tudo previsto. E, na verdade, eu acho que no fim houve essa percepção nos nossos trabalhos. Houve muito poucos trabalhos a mais, foi feito sob grande tensão, mas os projetos estavam qualificados e os próprios empreiteiros sentiam confiança em fazer os projetos que nós tínhamos. Nessa medida, há pouco, o 1%, ou seja, normalmente, bem pago, um projeto é 5%, um projeto, e estou a falar de projetos de arquitetura, de engenharia, todos os projetos necessários, 5% do valor da obra.
Uhum.
Nós às vezes andamos a discutir se é 4 ou 5%, quando esses 4 ou 5% representam uma qualidade que a obra pode melhorar e pode baixar muito o seu valor. Portanto, o valor da arquitetura é sempre muito desqualificado do ponto de vista de toda a operação.
Quanto tempo é que às vezes ficas à espera que te paguem um projeto?
Nós trabalhamos muito para o Estado. Não é anormal 9 meses.
9 meses?
Significa que já pagamos o IVA.
Pois.
Portanto, nós adiantamos normalmente o IVA. Não é anormal 9 meses. Agora, neste momento, nós devemos estar com a média de 3 meses. Portanto, é no limite do IVA.
Sim. E isso para sustentar um escritório, para sustentar pessoas que trabalham contigo, sim, projetistas, outros arquitetos, etc., é muito complicado.
É, e eu passo grande parte da minha vida nessa dor. Aliás, isso era... Eu na faculdade dizia sempre um ateliê, eu não quero ter ateliê já, eu quero ter aos 50. Na faculdade quer dizer, agora parece muito próximo, estou a 3 anos dos 50, mas na faculdade quer dizer que não quero ter. E na verdade nós criámos os primeiros ateliês, e criei sempre com outras pessoas, muito em função, não tínhamos contratos, não tínhamos de segurança, queríamos iniciar a nossa vida profissional e não tínhamos qualquer tipo de segurança. Na verdade, todos os ateliês que eu constituí, e são só 2, na verdade, um que durou 2 anos com amigos da faculdade e depois outro também com amigos da faculdade, mas sobretudo com a Andreia, com quem mantém esta sociedade, e nós sempre definimos que não, nós já queremos cumprir as questões laborais, portanto temos toda a gente a contrato, sempre, e sempre tivemos assim de...
A questão, porque falamos de arquitetura e também de uma certa organização do país, muita dela que não foi feita, a questão da habitação, achas que é a grande peça que nos marca nestes 50 anos do 25 de Abril? Ou uma das grandes peças, não sei se...
É uma das. Uhum. Nós agora temos também sob risco a democracia, atenção. Eu acho que estamos a viver tempos muito, muito negros em que as pessoas já começam a dizer que podem abdicar dela. Mas a habitação, mas a partir da habitação nós podemos salvar a democracia. Eu acho que trabalhámos em vários erros, coisas que já se sabiam até das experiências internacionais, já sabiam que não iam resultar. Por exemplo, há uma coisa clássica e que ainda hoje estamos um bocadinho a repetir, que é a habitação não é só da porta de casa para dentro. É tudo o que está à volta. O espaço público, as escolas, os equipamentos, os supermercados, tudo isso faz parte de uma questão de bairro e de uma lógica de integração das pessoas, esse viver em comum.
E essa estratégia macro está tá a falhar?
Falha, falha. Sim. O desenho das cidades falha muito. As respostas que nós temos por exemplo, no outro dia estava a dar uma aula na Faculdade de Arquitetura sobre as cartas municipais de habitação. E há muito poucas feitas nos municípios, é uma coisa relativamente nova, mas há muito poucas feitas. E, por exemplo, eu dizia que em Lisboa não se pode pensar uma carta municipal de habitação sem se pensar o futuro da zona do aeroporto, que é o grande sítio, o grande vazio que há de ficar e que nós temos de pensar como é que vamos fazer. Mas, em torno desse vazio, foram empurrados para lá uma série de bairros PER, que estão lá isolados com o muro do aeroporto. Sim. À volta, e que vai ser a nossa oportunidade de cozer as malhas da cidade e o fim da cidade do município de Lisboa. Portanto, esse cruzamento com a habitação e com o urbanismo, que é o que eu defendo, é a minha tese no fundo agora, que é grande parte da construção é habitação, mas também tem de ser urbanismo. É um bocadinho a forma como eventualmente nós vamos conseguir responder à crise até da democracia. Porque se as pessoas se fecham em casa, começam imediatamente a ter medo do outro, a ter medo de quem vive ao lado. Rapidamente essa angústia. E o medo espoleta o ódio. E depois do ódio, temos a escalada que nós já sabemos.
E porquê que tu achas que chegamos até aqui? Que esticámos tanto a corda, deixámos a situação ir tão longe? Com pessoas que não têm casa, com pessoas que não têm como pagar a casa. De facto, a situação é muito trágica.
É. Bem, eu acho que nós tivemos muita gente a ganhar com este sistema. Sobretudo, os bancos ganharam muito dinheiro, seguro. O melhor negócio bancário é o crédito imobiliário. Aos mais pobres.
Sim, porque mas também ajudaram muita gente a ter casa.
Ajudaram muita gente a ter casa. Porque a casa foi feita a partir da lógica que tinham de ser proprietários. Ontem estava a propósito de uma coisa que aconteceu na Cultura Gesta e que me pediram para falar sobre a questão da habitação, que é o tema do Engels, que é o livro do Engels. Ele e estive a relê-lo, portanto, este fim de semana. E há uma coisa muito clara que ele já apontava no século XIX, que é esta ânsia de que os trabalhadores sejam proprietários. Isso não dá por si, e que acedam, sejam proprietários da sua casa, e que acedam à casa através da propriedade. Isso não lhes dá, neste momento, um direito, não lhes garante um direito. Garante-lhes um imposto sobre o seu salário. Ou seja, diminui o seu salário. O nosso crédito é uma diminuição do nosso salário.
Sim, mas também lhes dá a liberdade para, por exemplo, com essa casa...
Vender.
Vender ou mas não alugar.
Mas não fica no mesmo
sítio. E alugar uma outra, ou seja, ganhar um dinheiro extra para muitos deles. Quer dizer, a casa é um
bem ativo.
É um bem que fica com aquela família que pode passar de geração.
Certamente. Mas o que estamos a ver agora é que as pessoas que vendem as casas nos sítios onde estão não conseguem, pelo valor alto, mesmo encaixando isso, têm de viver noutro sítio. Uhum. E sabem que não conseguem continuar a viver ali por causa desta marcação de mercado. Isso é o problema neste momento. Ou seja, as pessoas de facto percebem que têm um ativo inesperado. Aliás, com um valor para o qual as pessoas não ganharam, porque tiveram o crédito, foi através do crédito que... Ou seja, as remunerações não acompanharam os valores das casas, está inflacionado, mas também sabem que, sob risco, sob pressão de venda, têm de sair daqui destes territórios. Ou seja, não estão... E aí acrescentou, as pessoas querem ser proprietárias durante os anos 70, durante os 80, e 70 não tanto, mas 80, 90 é quando se dá a grande inversão. As pessoas queriam ser proprietárias, não porque quisessem ser proprietárias numa primeira fase, mas porque queriam fixar, ou seja, queriam ter a segurança que o senhorio, que o inquilinato não dava. Isso neste momento já não é bem assim. Ou seja, agora as pessoas sentem-se isoladas com o banco e a tentar negociar uma diminuição de renda ou uma saída, mas sabem que não se conseguem manter nos territórios ou que têm de diminuir a casa.
A situação de Lisboa tem solução fácil, não terá certamente, mas uma
nem
solução...
rápida.
Pois,
nem rápida. Eu acho que há uma outra coisa que se tem de trabalhar mais. Primeiro, as soluções, a questão da habitação pública, damos de barato, que tem de ser construída, e há 10 anos, os municípios, por todo o país, andavam a vender casas. E que isso seja parado é já a primeira vender as suas casas. Que isso seja parado é já uma boa iniciativa. Segunda questão, eu acho que para resolver dentro do nosso período de vida, nós vamos ter de nos mobilizar, vamos ter de chamados a vir a jogo. E vir a jogo é movimento cooperativo, se as pessoas juntarem-se e as suas poupanças, em vez de as terem no banco, que não rende efetivamente, mas eles poderem ser construir as suas próprias soluções, ainda que, eu não sou contra a banca, que seja muito claro, uhum. fui candidato e sou um ativo na Associação Mutualista Montepio, portanto, e quero continuar a ser, porque acho mesmo que associações mutualistas como esta são entidades importantes para a nossa sociedade, onde juntam pessoas com rendimentos aceitáveis, mas que se podem, sobretudo, juntar para construir soluções para as suas vidas, para os seus filhos. Agora, no movimento cooperativo, por exemplo, há um conjunto de grupos de pais que já sentem que não têm condições para dar casa aos seus filhos, mas que se juntam ao movimento cooperativo para tentar criar essas soluções. E isso pode ser uma forma de resolver. Depois, as casas vazias também é uma questão. As casas que estão vazias, mas que estão.
Mas as casas vazias têm dono e, portanto,
e podem,
o Estado não pode tomar conta delas, não é?
Certo. As casas vazias são várias coisas. Sim. As 723 mil...
Mas já o Estado devia cuidar das suas casas vazias, que nem sabe ao certo.
Mas já não são tantas assim.
Não?
Não. Os dados que temos já são... Ou seja, já é um bocadinho um mito, já foi muita coisa vendida. E já não há, ou seja, já não há capacidade para dar resposta ao problema neste momento.
Sim, mas quem fala em casas, fala em quartéis, fala...
Eu já estou a falar nisso. Sim. Ou seja, tudo o que tem potencial, vou dizer isto de uma forma muito clara, nós fomos contratados há uns anos, em 2018, para fazer essa análise na área entre Mafra e Setúbal, uhum. do que é que o Estado detinha e que depois deu origem ao decreto-lei onde está a Bolsa de Imóveis. E, na verdade, constatou-se que isso já... Ou seja... as necessidades estão muito para além daquilo da capacidade de resposta neste momento. Ou seja, o Estado, se quer dar resposta, vai ter de adquirir.
E depois há o turismo no meio disto tudo, que é o que está também muito na base desta transformação profunda.
Não é?
Sim, mas o país vive muito à boleia desse turismo. O turismo está a tornar-se estrutural para a nossa...
Eu também não quero um país sem... Eu não quero deixar de ser turista onde podemos ser. Portanto, eu acho que temos... Há aqui sempre uma coisa, um receio de entrarmos na ideia da turistofobia, portanto, contra o turismo, mas também as sociedades que estão completamente dominadas e todas elas feitas e viradas para o turismo, que torna a coisa muito precária.
E estamos a ficar nesse... Lisboa, por exemplo, está a ficar
Lisboa
nisso.
Está em alguns territórios. Eu já não vou... Baixa de Lisboa era eu trabalhei durante alguns anos na Bairros. Nós tivemos ateliê durante alguns anos na Rua dos Fanqueiros. Ali na Baixa, nós tínhamos... Se queríamos, por exemplo, uma coluna especial de corrida sobre... ou se queríamos uma tomada que era... Sabíamos que na Baixa havia a loja. Havia uma lojazinha que vendia de tudo. Lisboa inteira sabia que vinha... à Baixa, e acabava por encontrar um pouco de tudo. Agora, nós temos...
Lojas de pastéis de nata...
E comércio genérico.
E outras,
exatamente,
e outras coisas.
E comércio genérico, já não se encontra nada na Baixa. E aquilo começa a ser muito... Até incomportável, por exemplo. Começou a ser muito difícil as pessoas comerem fora do ateliê, porque aquilo ali à volta já era uma coisa muito gourmet, muito turistificada.
Sim, muito cara.
E muito cara.
Tiago, vamos passar à nossa segunda parte do podcast e eu peço-te pela tua desilusão.
Olha, a desilusão é aquela... Bem, desilusão é um momento em que eu me... Já foi há alguns anos, infelizmente. O momento em que eu tenho três filhas e que percebo que uma coisa que para mim era passado, que era esta luta contra o fascismo, era uma história, em que percebo que, bem, se calhar elas, eu... que foi uma coisa que não, que na verdade foi uma coisa que me passou como histórico, mas que agora vejo esse crescimento, e se calhar elas vão ser confrontadas muito mais com uma luta pela democracia, contra o fascismo, contra a desinformação, e isso tudo, e isso é uma coisa que acho que é uma coisa que nós
e falas
falhamos.
E falas com elas sobre isso?
Falamos muito.
Eu tenho duas e também... Essas conversas
e preocupas, e é uma coisa que as preocupa, porque elas sentem isso também nas escolas, nas respectivas escolas, nos seus colegas, no, em várias idades, portanto, tenho 17, 11 e 6, portanto, a de 6 não tanto, não é?
Uhum.
Mas acompanhou, vibrou com estas...
Com estas eleições. A tua inspiração?
Bem, a inspiração, então, eu mantenho nelas. Eu sei que é um bocadinho banal dizer, mas de facto... A esperança do, de um, de um pai e de uma mãe é sempre a construção do ser humano, não é? A construção de uma vida que vai ao teu lado e que depois assume, e sobretudo a esperança de te ver, de reconheceres melhor. Portanto, de ver que são melhores.
A música que trouxeste, não sei se tem, terá certamente aqui uma mensagem subliminar, é o Preciso de Me Encontrar.
Sim.
De Cartola.
Sim.
Esta música diz-te o quê?
Olha, esta, para já, eu tenho trazido esta, sempre umas músicas da Garota Não, da Cátia, quer dizer, e na verdade desta vez escolhi uma via brasileira, porque isto é uma história, tem uma história rica. Portanto, o princípio de me encontrar, eu acho que nós todos nos precisamos de encontrar. Uhum. Portanto, por tudo aquilo que fomos falando, só o votar por ódio é uma coisa que faz com que, se cada um indivíduo pensar nesse voto, é uma coisa que dá que pensar. O Preciso Me Encontrar tem uma história absolutamente extraordinária, o samba. Portanto, é escrito por um agente da polícia negro brasileiro nos anos 60, que vive mal, mas que era particularmente agressivo para prostitutas negras. Portanto, há histórias de violência grande, que depois tem um grande acidente e que perde uma perna, e que escreve este Preciso Me Encontrar muito em torno do seu problema pessoal, e que inclusivamente morre antes do Preciso Me Encontrar ser um samba, uhum, de tamanho sucesso, com o Cartola, mas depois com a Marisa Monte, com a Teresa Cristina. Portanto, isto depois segue o seu rumo, mas é toda uma história de enorme sensibilidade de alguém que o seu histórico não foi de enorme sensibilidade, foi de agressividade e de violência. Na verdade, portanto, também tem a ver com, bem, nós todos conseguimos encontrar em nós uma forma de nos humanizarmos e de nos construirmos e de nos reconstruirmos. E eu acho que isso é preciso neste momento.
Muito obrigado. Preciso de Me Encontrar com o Tiago Mota Saraiva. Obrigado por ter estado connosco neste podcast, que teve a sonoplastia do João Martins e João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de José Fernandes, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Muito obrigado.
Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, precisa, vou por aí a procurar, ouvir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar.